Queria saudar o presidente Lula, parabenizar pela sua intervenção na Assembleia, pela agenda, pelos temas que o senhor patrocinou, tão importantes, não apenas para o Brasil, mas para o Sul Global e para o planeta. Saudar o governador Eduardo Ridel, tem sido muito parceiro no BNDES, buscado construir pontes e trabalhar conjuntamente com o governo federal. Meu companheiro amigo, governador Eumano do Ceará, tem feito uma grande gestão, trouxe aqui mais algumas conquistas importantes. Saudar a nossa ministra Tebet, sempre muito atenta a tudo que diz respeito a investimentos dos estados, mas especialmente no Mato Grosso do Sul. Você tem assim, o lado esquerdo do coração bate mais rápido. E ela... nossa querida Tereza Campelo está aqui hoje também, porque essa é uma área que ela cuida com muita atenção, que é o BNDES Invest, a parceria com os governos do estado. Nós temos também mais um anúncio aí, presidente, que nós vamos pegar uma carona sobre compra de equipamentos para combater os incêndios na Amazônia. Nós já aprovamos alguns recursos, eu falo ao final. Então, o governador Eduardo, Mato Grosso do Sul, nós tivemos aí a aprovação de 2 bilhões de reais, e agora é o contrato, é a assinatura do contrato, a liberação final dos recursos e uma contrapartida de 300 milhões de estado. Então, acho que ele podia detalhar, mas é pavimentação e restauro, vai mudar a estrutura do estado, rural, urbana, vai dar mais eficiência, mais logística, menos tempo para escoar a produção, para aumentar a produtividade, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a segurança das estradas, é um investimento muito grande. E com uma inovação muito importante que a gente quer introduzir em todos os contratos rodoviários, medidas de prevenção a incêndios nas rodovias. Porque uma parte desse recurso é para a gestão do sistema de tráfego, modernização, para a inteligência do transporte no estado do Mato Grosso do Sul, é um projeto muito bonito, e a gente introduzir essa dimensão como obrigatória em todos os contratos daqui para frente. Não apenas incêndio, mas em algumas regiões também outros, inundações, quer dizer, nós temos que qualificarmos, desastres naturais estão sendo cada vez mais intensos e frequentes. Nós temos alguns outros projetos com o estado na área do NS Gás, para aumentar a distribuição de gás, é um projeto em andamento, e temos também algumas PPPs, algumas parcerias que estão para ser concluídas em três parques importantes, assim, turísticos, com grande potencial aí de geração de emprego e renda. No Ceará, presidente, o nosso governador Eumano, nós estamos aqui assinando a ordem de serviço hoje, 1 bilhão de reais, e é um projeto que o senhor tem muita atenção, que o senhor, eu já viajei, inclusive, com o senhor lá, que é o projeto do Eixão das Águas. Nós estamos fazendo aqui 500 milhões, trecho 1 e 2, e o governador, estamos assinando a ordem de serviço, mas ele já está também olhando aqui mais 600 milhões para concluir a obra, que é uma obra estruturante para o estado. O problema da escassez, o Brasil e o Mato estão vivendo muita água em alguns lugares, e agravamento, necessidade de mais investimento e gestão de recursos. Então, acho que é uma visão de futuro, de proteção da sociedade, da economia, muito importante para o estado do Ceará. E nós temos ainda 500 milhões na área de saneamento da empresa, algo que vai beneficiar 32 municípios do estado do Ceará. E só para concluir, antes de passar para os governadores, o Conselho do Fundo Amazônia aprovou 405 milhões de reais para combate a incêndios. Então, nós já aprovamos 6 projetos que já estão liberados em execução para o estado do Acre, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Tocantins. Isso já são projetos de andamento. Hoje nós estamos trazendo aqui, já votado, aprovado pelo BNDES, mais 180 milhões de reais para comprar equipamentos, basicamente equipamentos para o Corpo de Bombeiro e também uma parte para formação. Lembrando que o Prévio Fogo, aquele prédio do Ibama que gerencia todos os incêndios no Brasil, foi financiamento do Fundo Amazônia também. O Fundo Amazônia tem uma história de apoio ao combate aos incêndios. O importante, presidente, foi a sua sensibilidade naquela medida provisória de acelerar a contratação por parte dos estados, facilitar a vida dos governadores. Porque o modelo de governança do Fundo Amazônia, ele é eficiente, ele foi pactuado com os doadores, com a sociedade civil, está preservado. Agora, a medida provisória permite aos governadores comprar de forma muito mais rápida, e tem que ser comprado mais rápido, os equipamentos para combater os incêndios. O governador do Mato Grosso, inclusive, tem dois aviões, nós estamos de olho, custam US$2.600.000 cada um. Nós queremos, o Fundo Amazônia quer comprar mais dois, estava conversando com o Brigadeiro Damasceno o mais rápido possível. Nós queremos colocar recurso nesse projeto. A ministra Marina está muito atenta a isso, a Tereza Campeiro, que está à frente desse projeto. Então, hoje nós estamos liberando 45 milhões para cada um dos seis, dos nove estados ainda da região Amazônia. Então, o Amapá, o Amazonas, o Pará e Rondônia estão com os recursos já aprovados, liberados. O Mato Grosso entrou agora sexta-feira com o projeto. Tocantins ainda não entrou, mas vai entrar. Então, nós queremos completar o ciclo e, com isso, garantir aí recursos para a gente poder combater os incêndios e ter mais... E é fundamental isso, porque vai modernizar, equipar e melhorar a qualidade, a capacidade de combate ao fogo dos corpos de bombeiros profissionais dos estados, tá bom? Então é isso, mesmo. Mais 180 milhões já aprovados para o combate aos incêndios. Então, passar o governador Eduardo, por favor.
Boa tarde a todos, saudade de maneira muito especial ao nosso presidente. Muito obrigado por nos ouvir a nossa Simone Tebet. Acho que sim. Cumprimentar a nossa ministra Simone, governador Eumano, cumprimentar o BNDES aqui na pessoa do Mercadante, presidente, Tereza Campeiro, diretor, e viemos aqui hoje, presidente, saudar toda a equipe do Ceará aqui presente, e com a nossa equipe aqui, Guilherme, secretário de obras, a mão e a caneta dele está coçando para dar ordem de serviço em infraestrutura lá, e a Eliane Detone, que estrutura todas as nossas parcerias estratégicas. O Mato Grosso do Sul, presidente, tem atravessado um momento de crescimento, né, importante nos últimos 10 anos e com boas perspectivas. Essa semana, o Conselho da Arauco aprovou 26 bilhões de investimento lá no estado, numa nova fábrica de celulose. Então, essa região que envolve a cidade da nossa ministra, Três Lagoas, e toda a costa leste do estado, está passando por uma transformação. E esse recurso do BNDES, ele vai ser de vital importância para a gente pavimentar rodovias estaduais, são 561 quilômetros, absolutamente necessários para poder dar competitividade para mais de 80 mil novos trabalhadores em toda essa região, com aporte de investimentos que nós estamos tendo. A Suzano já ficou pronta, a Arauco começando, vem aí a Bracel, que já anunciou também. Então, esse recurso ele vai ser extremamente importante para essa conjuntura que nós estamos vivendo, aliado a recursos próprios do estado. Nós estamos com uma capacidade de investimento importante que faz uma frente para dar essa competitividade. Tem 249 quilômetros de rodovias a serem restauradas com esse recurso também. E parte do recurso, muito bem lembrado pelo presidente Mercadante, nós vamos, todos os nossos projetos, nós estamos atuando em medidas que avançam na resiliência climática, né? Hoje, com a tecnologia colocada, com a seringueira de estrada, manutenção, monitoramento, inteligência nas estradas, isso ajuda muito, né, a você, nessas épocas mais dramáticas aí de seca, a gente ter, ainda mais numa área florestal. Não é só questão ambiental, é questão econômica também, né, numa área florestal, que um incêndio numa região dessa é uma catástrofe econômica também. As empresas, elas estão muito partícipes desse processo com monitoramento e o Estado também em parceria. Então, presidente, é agradecer, né, esse momento. A gente estabeleceu uma parceria também, acho importante reforçar isso, de 870 quilômetros a serem concessionados ainda esse ano, em dezembro, que tem mais de 400 quilômetros de rodovias federais, né, um conjunto, um lote único que vai para a B3, cuja composição ele tem rodovias federais e rodovias estaduais. E aí nós recebemos a delegação do governo federal, o senhor autorizou, para a gente a leilão em conjunto, e aí são 5,7 bi de CAPEX nos próximos 6, 7 anos de investimento, que somados 2 bi mais 1 bi e meio do estado, sem dúvida nenhuma, fazem quase 10 bilhões de investimento numa região que transforma o Estado e traz para um outro patamar de modernidade, de competitividade, né, as empresas que vêm, eu sou mato-grossense, 82% do trânsito é carga comercial, né, mas as nossas crianças estão nessas estradas, os passageiros, ida e vinda. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande contribuição para o Mato Grosso do Sul. E a nossa palavra aqui é de agradecimento, né, pela parceria estabelecida com o nosso Estado, que, não tenho dúvida nenhuma, vai passar por essa transformação com apoio do BNDES e apoio do Governo Federal. Muito obrigado.
Presidente, boa tarde a todos e todas. Saudar o nosso querido presidente Lula. Prazer enorme reencontrá-lo. Saudar aqui nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet. Saudar o nosso governador do Mato Grosso do Sul, Vidro. Saudar aqui o nosso presidente do BNDES, Luiz Mercadante, nossa companheira Tereza Campelo. Presidente, com o nosso secretário de Recursos Hídricos, Dr. Ramon. Eles são representantes da empresa responsável por fazer a obra do Eixão das Águas. E já quero agradecer, porque o senhor foi o responsável pelo Eixão das Águas que temos hoje. Foi o presidente Lula que garantiu a obra que garante a água que vai do Castanhão, que é um reservatório que temos no Ceará de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos, e garante a segurança hídrica para a região metropolitana de Fortaleza. Foi o senhor que garantiu essa obra. E agora o senhor está garantindo dobrar. Nós vamos fazer o Eixão das Águas, dobrando a capacidade de transferência desse reservatório para a região metropolitana de Fortaleza. Então, para nós, no sentido de médio e longo prazo, é muito importante essa obra para o Estado do Ceará, porque nos permite, inclusive, discutir que essa água possa ser utilizada para outros fins e garantia de consumo humano por muito tempo para a nossa população. Então, para nós, é muito, muito importante. Além disso, isso é 1 bilhão e 100 milhões, eu já quero aqui agradecer a toda a equipe do BNDES, porque nós estamos discutindo o financiamento da outra parte dos trechos para essa obra, o que nos permite daqui a pouco a gente poder dar ordem de serviço também dos demais trechos. Só nesses dois trechos, presidente, nós vamos ter cerca de 1.000 empregos diretos dessa obra do Eixão das Águas. Portanto, é algo além de importante para o Estado do Ceará, importante também para a geração de empregos no nosso Estado. E a outra parte aqui, nós vamos assinar já a ordem de serviço para a obra começar, as pessoas serem contratadas e começarem a trabalhar. E temos aqui o financiamento para a nossa companhia de água e esgoto, a CAGES, para fazermos também melhorias, seja no fornecimento de água tratada para vários municípios, seja para esgotamento sanitário. Algumas das nossas cidades, inclusive, alcançando 100% de esgotamento sanitário para a nossa cidade, o que nós sabemos que significa de qualidade de vida para o nosso povo. Então, evidentemente, aqui é um momento de agradecimento ao senhor, agradecimento à equipe do BNDES, agradecimento ao Ministério do Planejamento, que nos permite também construir essa, pelo orçamento do país, a gente poder fazer esse financiamento. Então, eu quero muito agradecer e a gente está saudade, esperando que o senhor chegue logo de novo ao Ceará, para a gente poder animar o nosso povo, com muito carinho, muito agradecimento ao senhor. Então, muito boa tarde, muito obrigado de coração.
E quando é que termina esse problema?
O Eixão das Águas, a previsão é de 2 anos para construir. Então, se a gente dá ordem de serviço agora, até o final do seu governo, um compromisso. Por isso, nós queremos dar ordem de serviço dos outros trechos para o senhor entregar o Eixão das Águas, digamos assim, Eixão das Águas 2, para o povo do Ceará. Essa é a previsão. E a Transnordestina...
Não, presidente, eu acho que eu sou testemunha aqui como ministra da Frente Ampla, tendo aqui um governador do PT, um governador do PSDB, da luta do senhor pela união e reconstrução, eu fico com a palavra união, né? O quanto o senhor, como presidente da República, olha para os estados brasileiros pensando que tem 210 milhões de brasileiros, sem querer saber da coloração partidária do governador, né? Eleito. Eu sou testemunha disso. Lá no Ministério do Planejamento e Orçamento somos nós que, através da COFIEX, autorizamos e avalizamos os empréstimos dos governadores. E lá o mantra é repetir a determinação do presidente Lula. Nós não queremos saber qual é o partido do governador ou do prefeito, especialmente capital, que normalmente é quem pega o empréstimo. E nós estamos avalizando no Ministério todos os pedidos, porque somos avalistas, é a União que depois tem que pagar a conta se o Estado se tornar inadimplente. Então, fica exposto e é público, todos podem acompanhar. que todos os governadores que pedem, todas as capitais e municípios que solicitam, dentro das regras, a cada vez mais transparência na aprovação dos projetos do COFIEX e também por determinação do senhor, a pauta da sustentabilidade da questão ambiental ganha um ponto a mais, pontuação a mais, para que a gente possa prevenir a questão do combate, enfim. E eu quero fazer um convite para o senhor falou de 2 anos, agora eu quero devolver a palavra para o governador para assumir um compromisso com o presidente Lula de que nos próximos 24 meses essas obras estejam inauguradas para o presidente inaugurar ainda em 2026 esses trechos todos. Até porque é da minha região, então eu acho qualquer coisa eu ajudo a empurrar o trator lá se for necessário.
Só que assim, 2 anos o senhor vai voltar no Mato Grosso do Sul, porque esse ano o senhor tem que ir lá, viu? Tem a rota bioceânica com a ponte em andamento. Tem o anel de Três Lagoas, 267. A ponte, final do ano que vem. Final do ano que vem. O acesso à ponte já começou e final do ano que vem termina. Então tem muita coisa que o senhor está fazendo lá no estado que esse ano ainda era bom o senhor dar um pulinho lá no Mato Grosso do Sul.
Presidente, o senhor tem uma obra do PAC lá, que demos ordem de serviço e começou a obra semana passada de R$475 milhões, que é a alça de 13 quilômetros, ela é suspensa tanto no início quanto no final, para interligar a ponte que liga ao Paraguai, ao Chaco Paraguaio, que é esta obra do contorno. E que também tem condições, a alça de ficar pronta até 2026. Das 5 rotas de integração que o senhor lançou, o senhor tem condições de inaugurar uma perna de cada rota, do Amapá ao Rio Grande do Sul, até o final de 2026. Estamos trabalhando para isso.
BNDES financiou.
Mérito do mercadante.
Não, nós financiamos essas obras, mas a Suzano já concluiu lá uma planta. A Suzano hoje é uma empresa produtora de papel e celulose. O que está sendo feito no Mato Grosso do Sul é uma revolução nesse segmento de inovação tecnológica, de avanço, e vai ser o polo industrial de papel e celulose mais importante da economia internacional. O potencial é gigantesco. Os anúncios de investimento que já foram feitos vai transformar, portanto, essa infraestrutura toda, e junto vai ter que ter escola, habitação, saúde, porque vai chegar uma massa de trabalhadores, de emprego, de renda, de receita, e o Estado tem que chegar antes, de energia. Então é uma mudança muito importante que vai acontecer no Estado. São grandes empresas mundiais, e a maior do mundo hoje, que é brasileira, que é a Suzano, investindo pesado no Estado, no setor papel e celulose, madeira, papel e celulose.
O senhor inaugurou no Lula 1, eu era prefeito, o senhor inaugurou essa fábrica, só que não era Suzano, talvez por isso que não tá lembrando, né? Porque era o grupo Votorantim. O senhor teve na inauguração dessa fábrica, depois a JBS fez a segunda fábrica lá maior que essa, o senhor está pronto para ir no lançamento da terceira, que está pronto, e Arauco anunciou subir na quarta.
Porque na crise de 2009, o senhor falou que era uma marolinha, colocou o BNDES, fortaleceu o BNDES, e o BNDES sustentou as empresas brasileiras, que permitiu a consolidação a partir da Suzano. Por isso que era a maior do mundo. Porque não foi desnacionalizado, não deixou ninguém quebrar naquela ocasião. As empresas se repaginaram, a economia mundial voltou, e voltou com muita força, porque o Brasil é muito, muito competitivo nesse segmento, especialmente fibra curta. Mas também está sendo investigado fibra longa, quer dizer, tem uma inovação tecnológica desde a bioeconomia até a indústria para consolidar celulose e papel em ponta. Celulose, nós vamos ser aí um país decisivo pelas inovações tecnológicas, e essa é a região que está absorvendo todo o investimento que nós fizemos em pesquisa, desenvolvimento e novas plantas industriais.
Uma coisa importante que eu queria que vocês soubessem é que eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu diria, muito bom no Brasil. Eu não esqueço nunca que em 2004 eu fui sair de Brasília para ir a São Bernardo, eu ia na fábrica da Ford, e eu disse no discurso da Ford que ia começar o espetáculo do crescimento. Eu fui muito triturado por alguns analistas econômicos dos meios de comunicação, e naquele ano a economia cresceu 5,8%. Eu agora estou vivendo um momento que eu considero muito bom. Não é tudo aquilo que a gente queria, mas é muito mais do que tinha previsibilidade de acontecer nesse país. Quando nós resolvemos fazer o PAC, A primeira coisa que nós fizemos foi chamar os governadores aqui para que eles dissessem quais as obras prioritárias em cada estado, para que a gente não ficasse inventando obras aqui de Brasília, ou para que a gente não permitisse que cada ministro fizesse o seu mundo de obras. Então, a definição do parque é uma coisa importante, porque, ou seja, a gente sabe o que está programado, a gente sabe quem fez a proposta, e a gente tem mais facilidade, agilidade de arrumar os recursos. Os estados que têm um pouco mais de recurso, sabe, fazem financiamento. Os estados mais pobres, a gente, dentro das limitações orçamentárias, vai colocando dinheiro do orçamento. Mas é muito bom a gente lembrar, quando a gente vê o BNDES fazendo financiamento, é que não é em todo o governo que o BNDES faz financiamento. Não é em todo o governo. Ou seja, o BNDES foi criado para ser um banco de desenvolvimento, para fortalecer a indústria brasileira, mas não só, também para ajudar os estados e as cidades brasileiras, quando o estado e a cidade tiverem capacidade de financiamento e pagamento, e o dinheiro está lá é para atender os interesses de melhorar a vida do povo brasileiro. Eu quero dar os parabéns ao companheiro Luiz Mercadante na direção do BNDES. Ele, na verdade, não tem todo o dinheiro que nós gostaríamos que ele tivesse ainda para financiar, porque é preciso muito mais. E nós temos consciência que o que faz um país crescer é financiamento, é convencimento da iniciativa privada. Não sei se vocês viram hoje, nós temos uma boa notícia que nós conseguimos fazer um acordo com o Tribunal de Contas e 60 bilhões de reais de obras que estavam paralisadas, truncadas, foram liberadas para que a gente comece a fazer nesses próximos 2 anos. Além disso, nós já fizemos o 6º leilão de estrada. Hoje fizemos uma em Goiás. Numa demonstração de que, governador, se você for analisar o que foi investido em infraestrutura nos últimos 4 anos antes da nossa chegada, nós, em 2 anos, já fizemos 1,5 vezes mais de tudo que foi feito em 4 anos. E a tendência natural é daqui para frente continuar a crescer. Daqui para frente, ou seja, as obras estão muitas em andamento, muitas estão começadas, o dinheiro está liberado, os projetos estão prontos, e agora a minha viagem para o Brasil não é mais para anunciar o parque, é para começar a inaugurar obras do parque. A economia está crescendo. Luiz, eu fiz reunião com 3 empresas de rating em Nova York. Aquelas empresas que medem, sabe, o crescimento da nossa economia, que medem. E não é habitual um presidente da República se reunir com empresas de rating. Mas eu tinha curiosidade de saber o seguinte: qual é o critério que eles adotam para avaliar o Brasil? Com quem que eles conversam? Essa é uma curiosidade que eu tinha. E eu só perguntei para eles, eu queria que vocês me contassem como é que vocês fazem para avaliar o Brasil. Se vocês vão na Faria Lima apenas, se vocês leem editoriais de jornais, se vocês vão no Banco Central. Porque eu nunca fui perguntado por ninguém sobre o Brasil, nem em pesquisa eleitoral e muito menos em pesquisa da avaliação da política econômica do Brasil. Eu disse para eles o seguinte: o que vocês têm que prestar atenção é que nós estamos prometendo desde o começo, e está acontecendo, coisas como arcabouço fiscal, coisas como a política de reforma tributária, não é uma coisa de agora. Durante a campanha, a gente dizia que tinha 5 coisas mágicas para um país dar certo. A gente precisava de credibilidade fiscal, a gente precisava de estabilidade fiscal, de estabilidade econômica, de estabilidade jurídica, de estabilidade política, de estabilidade social, e precisava de previsibilidade das coisas. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil. As coisas estão desenhadas e nós agora estamos vendo a economia surpreender, não a mim. A economia está surpreendendo os famosos analistas, sabe, alguns muito pessimistas de que o Brasil ia crescer apenas 0,8% no primeiro ano, surpreendemos crescendo 3%, e agora diziam que nós devemos crescer 1,5%. Eu estou fazendo uma aposta com você, Tereza, que a gente vai chegar a 3,5%. Olha, e qual é o milagre que está acontecendo? O milagre é o seguinte: o dinheiro começa a surgir porque tem projeto. Eu sempre disse, governador, sempre disse o seguinte, não adianta o prefeito vir aqui falar com o presidente e fazer um discurso que ele tem que ter uma rodovia, tem que ter... Ele tem que mostrar um projeto. É um projeto que, se tiver consistência, aparece o dinheiro. Todo mundo se preocupa em arrumar dinheiro se tiver um projeto. E o que está acontecendo é isso. Se você pegar o que está acontecendo no Banco do Brasil, ele está emprestando quase que o dobro do que emprestou nos últimos anos. Se você pegar a Caixa Econômica, que está emprestando mais. Se você pegar o BNB, está empregando mais. O BASA está emprestando mais. O BNDES está emprestando mais. E uma coisa muito importante é que o dinheiro começa a circular. Quando o dinheiro começa a circular na mão de todas as pessoas, uns mais e outros menos, mas todos um pouco, a economia começa a funcionar, porque o comércio começa a vender, a agricultura começa a crescer, a indústria começa a produzir, e todos eles geram mais um emprego, geram um emprego, geram mais um consumo, ou seja, é esse círculo virtuoso que eu queria dizer para vocês que eu estou sentindo aqui nessa mesa. O fato de você assinar um acordo, sabe, de 2 bilhões com o BNDES, o Ceará assinar um acordo de 1 bilhão, sabe, para começar uma obra que vai começar amanhã, ou você vai lá hoje à noite ainda para começar, é o país que a gente quer entregar quando terminar o mandato. É um país crescendo do ponto de vista de infraestrutura, é um país crescendo economicamente, é um país com muita responsabilidade fiscal, porque aqui a gente aprendeu que a gente não gasta o que a gente não tem. Se a gente tiver que fazer uma dívida, tem que ser de algum ativo novo que possa nos dar lucro e aumentar o nosso patrimônio. E porque nós temos gente comprometida em melhorar a vida do Brasil. Aqui não existe outro pensamento. Eu lembro que no mandato do governo passado, o BNDES existia só para devolver dinheiro para o governo federal. Não existia para fazer investimento. E os outros bancos a mesma coisa. E nós queremos que os bancos sejam os principais, sabe, incentivadores do crescimento econômico, com muito crédito, não para a indústria apenas, mas também para a prefeitura e o governo do Estado, para que as obras aconteçam. Eu sempre disse que muitas vezes o presidente da República, ele fica com muito poder e fica os prefeitos vindo aqui pedir uma ajudazinha. Eu acho que o governo bom é aquele que sabe que o prefeito tem que fazer uma obra. E é aquele que a gente pede para o prefeito dizer qual é a obra. Nós criamos uma coisa aqui, governador, que eu criei mal-estar, inclusive, junto ao prefeito do PT, porque a gente resolveu fazer um tal de PAC Seleções. Ou seja, a gente pediu projeto para muita gente, todo mundo mandou projeto, e a gente foi selecionar aqueles que tinham mais qualidade. E muitas vezes o que tinha mais qualidade era gente que não, nem pode viver na frente. Mas o projeto merecia financiamento e a gente não governa para prefeito, a gente não governa para governador, como vocês não governam para presidente. A gente governa para o povo da cidade e para o povo do Estado. Por isso eu quero terminar dando parabéns, governador, e a Luiz Mercadante, parabéns pelo comportamento do BNDES. Espero que vocês continuem arrumando mais dinheiro, emprestando mais dinheiro, porque é isso que faz o Brasil crescer. Obrigado, companheiros.